E nós temos vindo já a ver, a trabalhar no assunto a respeito de armas e guerra espiritual. Está abrindo? Não? Dá ESC lá, aqui, porque às vezes está... Tá bom? Ok, está aí. Nós temos visto isso, recurso para a guerra. Não está fácil. Amém ou não amém? A gente vê o povo vivendo uma dificuldade tremenda nesses últimos tempos, dificuldade em vários níveis, em várias situações, dificuldades extremas, muitas vezes, físicas, materiais, financeiras, emocionais, espirituais, vários níveis. Muitas vezes nós vemos a opressão. As pessoas já acordam cansado. Quem é que já acorda cansado? Você já reparou? Antigamente não era assim. Antigamente não era assim. Alguns colocam a culpa, né, na poluição, né? Eu já coloco mais a culpa na televisão. Você fica até as 2 da manhã vendo televisão, depois quer acordar bem no dia seguinte. Não dá. Né? Mas nós precisamos entender que, assim, há um confronto espiritual. É mais do que aquilo que nós podemos ver. É mais do que aquilo que nós podemos tocar, apalpar, sentir. Há algo no mundo espiritual que está acontecendo. Nós já vimos isso. E você pode, né, adquirir aí, entrar no site da Comunidade Apostólica Profética. O Xande não está aí? Né? Depois você cobra ele, Luísa. Se não tiver lá ainda, cobra ele. Tá? Para adquirir gratuitamente. Você vai lá, baixa as mensagens anteriores que nós estamos ministrando a respeito desse assunto. E nós vimos que a Bíblia fala de guerra espiritual. A Bíblia fala deste conceito. A Bíblia fala que existe o céu e o inferno, Deus e o diabo, os anjos e os demônios. A Bíblia fala de principados, potestades, dominadores deste mundo mau. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que a carne guerreia ou milita contra o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala desses conceitos e nós precisamos entender que, você crendo ou não, no assunto de guerra espiritual, ele existe. Não apenas o assunto, mas a própria guerra. Eu quero que você entenda algo aqui. Não é porque as pessoas dizem, eu não creio em Deus, que Deus deixa de existir. Deus existe independente daquele que crê. Amém ou amém? Da mesma forma, muitas pessoas falam, ah, o diabo só existe para aqueles que acreditam nele. Essa é outra mentira. Não é porque a pessoa não crê no diabo que ele deixa de existir. Esta força maligna, chamada Satanás, demônio, capiroto, gambeta, seja lá o que for que você conhece, chifrudo até mesmo. Né? Dão vários nomes para ele, né? Eu quero que você entenda, ela existe. E não é apenas uma força, é um ser espiritual com inteligência, com poder, com força para fazer coisas, manipular, influenciar, dominar, escravizar vidas, famílias, pessoas. E o que é interessante é que ele tem até uma certa autoridade para fazer isto. E a principal autoridade por onde Satanás trabalha, a força mobilizadora dele, chama-se pecado. Pecado. O que é pecado? Eu tenho uma definição simples e prática. Pecado é rebelião ativa ou indiferença passiva a Deus. Rebelião ativa. Eu sei que não posso fazer certas coisas, mas ainda assim faço. Sei que não devo fazer, mas ainda assim faço. E muitas vezes você até sabe que, por exemplo, na Bíblia está escrito, não adulterarás. Mas você ainda vai lá e adultera. Por exemplo, isso é uma rebelião ativa. Ok? Por outro lado, nós temos a indiferença passiva. E a maior parte da população da Terra peca por indiferença passiva. Indiferença passiva eu traduzo por apenas uma frase. Não sei, não quero saber e até tenho raiva de quem sabe. Geralmente quem sabe é a igreja. Né? Então a pessoa não sabe o que é pecado, o que agrade ou agride ou ofende a moral de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus, aquilo que Deus não aceita ou não concorda. Não sei, mas também não quero saber. Isso é indiferença. E você vai vivendo de uma forma passiva na vida, levando muitas vezes na cabeça, sendo escravizado por aquele que se aproveita do pecado para manipular e escravizar vidas, né? E vai levando essa vida passivamente, pensando que é sorte ou azar, acaso. Não existe isso, eu quero que você entenda sorte ou azar. Está percebendo? Eu quero que você entenda que a nossa sorte vem de Deus. Deus é a nossa sorte. Eu quero que você entenda. E o azar é um simples plano estratégico e maligno de Satanás para fazer você cair. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda. Nada neste mundo acontece por acaso. Tudo é de acordo com o permissível de Deus. Inclusive, alguém acertar nos números do Euro Milhões. É verdade ou não é? Eu conheço pessoas que já jogam há 60 anos e nunca ganharam. E eu conheço pessoas que só jogaram uma vez e acertaram. É sorte, pastor. Eu falo, permissão de Deus. Permissividade de Deus. Tem gente que até ora, Deus, essa semana me faz ganhar o Euro Milhões. Você é um deles? É? Eu quero que você entenda algo. Nada neste mundo, as folhas não caem das árvores se Deus não quiser. Deus conhece até mesmo cada fio de cabelo da sua cabeça que está aí e que outros que já não existem mais. Amém ou não amém? Deus sabe quantos tem. Alguns é mais fácil de contar. É ou não é, Valdeir? Amém ou não amém? Eu quero que você entenda este aspecto. Eu quero que você descubra algo através desta ministração. Aqui está o site da Comunidade Apostólica e Profética, onde você vai poder ouvir melhor toda a nossa explanação sobre este assunto de guerra espiritual, para que você, em meio a este conflito, em meio a essa guerra espiritual, você seja mais do que vencedor. Amém ou amém? Quer saber o que é ser mais do que vencedor? Queres? Entra lá no site. Tem uma mensagem que eu digo para você o que é ser mais do que vencedor. Você vai ter que ouvir ela inteira para descobrir a definição. Não é assim, João? É tremendo, é poderoso. Então nós estamos usando este texto base de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6, que diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Ministra o nosso coração. Quebra as fortalezas e as cadeias da nossa mente. Em nome de Jesus, cada pessoa que aqui entrou, Senhor, seja tocada por Ti. E mais do que um homem possa transmitir ou trazer como informação, nós clamamos, vem o Senhor, através do Teu Espírito Santo, revelar para nos transformar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o que nós estamos vendo aqui, muitas vezes, quando eu olho para este versículo 6, eu vejo que o maior problema do ser humano se enquadra ali. Ele quer, na verdade, com que as pessoas sejam punidas pela corrupção, pela desobediência. Vamos pegar exemplos práticos. Os pais corrigindo os filhos. Né? O que é interessante que nós, muitas vezes, vemos pais sofrendo com a questão, né, porque chama a atenção, aí não valeu a pena, conversa, ainda não adiantou, aí dá um castigo, ainda não funcionou, aí vai dar duas chineladas, e ainda não adiantou, aí junta na última vez a chinelada com o castigo, com a conversa. Você já viu gente passando por isso? E aí a gente questiona, por que que não funciona? Por que que o filho continua desobediente, rebelde? Olha aqui, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência quando? Quando? Quando a nossa obediência estiver completa. Porque eu vejo muitas vezes os pais exortando os filhos, falando para eles a respeito de educação, de moral e de coisas, e depois no dia a dia, são os verdadeiros mentirosos, enganadores, sem vergonha, sem caráter. no trabalho, na sociedade, com os colegas? Como é que você quer trazer moral para dentro de casa se muitas vezes você próprio não tem? Eu quero que você entenda, há aqui princípios bíblicos tremendos para quem quer prosperar nesse sentido, irmãos. Quer punir a desobediência? Começa então por você ser um obediente inteiramente em relação principalmente aos princípios e aos mandamentos de Deus. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando mal do governo, falando mal da corrupção do governo, falando mal de toda a situação, né, que o país está vivendo, porque são, né, uma cambada de ladrão. É claro que você não faz isso. Você não tem esse tipo de conversa. Mas muitas vezes nós olhamos por outro lado e nós vemos essas mesmas pessoas fazendo o quê? Roubando, corrompendo, enganando, mentindo. E aí a gente questiona, como é que você pode querer falar, ah, pastor, mas a gente faz porque eles fazem primeiro. Eu quero que você entenda que com a tua completa obediência, você começa a punir todo ato de desobediência. Fala a pessoa que está do seu lado, isso é uma arma poderosa, na mão de Deus. Agora, como é que eu ando neste nível? Como é que eu consigo andar nessa forma? Então nós vimos aí, lá atrás, que não é segundo os padrões humanos, não são com armas humanas, e as armas que nós usamos são poderosas para destruir fortalezas, sofismas, altivezes. E nós vimos esta primeira arma, chamada andai no Espírito. Diz ali, digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês então não estão debaixo da lei. O que eu quero te mostrar aqui, nós temos visto já no passado, que é assim, todas as vezes que você entra numa guerra para guerrear, segundo os padrões dos homens, com as armas dos homens, Deus se ausenta. Deus fala, ó, quer ir, vai. Eu te espero aqui. A hora que você bater a cabeça, volta. Está percebendo? Deus não vai contigo. Mas tem gente que ainda insiste. Vai na força do braço, com lutas, luta e guerreia. Segundo os padrões humanos, com a força dos homens, e ainda fala, Deus me abençoa. Deus está lá fazendo assim, ó. Mas ele vai assim mesmo. E no meio do caminho ele fala, ó, Deus, cadê você? Às vezes alguns chegam no fim e põem a culpa em Deus por causa da desgraça ou da frustração. Eu quero que você entenda, se você quer experimentar as armas poderosas em Deus, que destroem fortalezas, anulam os conselhos e raciocínios enganosos que só destroem, como também toda pretensão, altivez, baluarte, que se levanta para afastar o homem de Deus, você não pode lutar segundo os padrões humanos, nem com as armas humanas. É por isso que 2 Coríntios 10 afirma que as nossas armas são poderosas em Deus. Em Deus. Como é que eu vou então vivenciando isso? Obediência, como é que eu consigo obedecer? Andando no Espírito. Fazendo a vontade do Espírito Santo. Andai no Espírito. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, algo tremendo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Para que você aprenda e viva no Espírito Santo. E o Espírito Santo é completamente submisso a Deus. Não há guerra entre Deus e o seu próprio Espírito. Eu nunca vi, eu já li a Bíblia inteira e nunca vi Jesus, Deus e o Espírito Santo brigando. Em nenhum momento. Deus falando, vai lá, filho. E o filho fala, não, não vou. Manda o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não estou afim. Manda ele. Aí ficam lá os dois brigando. Não, não, não. Vai Jesus, vai o Espírito Santo. Fala assim, ó, Deus fala, então deixa que eu vou, vai. Não existe isso na Bíblia. Trabalham em completa harmonia. A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, trabalham em concordância, em harmonia. Porque os três são Deus. Isso é um assunto muito mais profundo que só numa escola de discipulado você pode aprender. Mas eu quero que você entenda que o próprio Espírito Santo, então, que guerreia contra a carne, ele está em completa harmonia, submissão e vontade com o próprio Pai e o Filho. Como é que eu vou obedecer a Deus? Andando no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu não faço a vontade da carne, eu faço a vontade de Deus. Amém? Vimos mais ainda. Vimos conforme Gálatas 5 que a carne tem uma vontade e ela deseja o que é contrário ao Espírito Santo, ela se opõe ao Espírito Santo. E a orientação que nós temos é: não satisfaça a vontade da carne, anda, vive, ok? Pelo ou em Espírito, seja guiado pelo Espírito Santo, porque quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E nós paramos aproximadamente aqui, falando a respeito da razão de que nós temos que seguir essas orientações. Nós passamos muito correndo, falando a respeito das forças, Satanás, o mundo e a carne, interagindo para afastar você, o homem, a mulher, as famílias de Deus, ok? Estou passando correndo, porque você tem tudo isso, ok, lá no site. E eu quero hoje trabalhar aqui, principalmente, nas razões. E ainda bem rápido. Bem rápido. Por quê? Porque hoje eu vou te dar mais uma arma. Você vai sair daqui hoje munido de armas. Então nós vimos que a minha completa obediência pune a desobediência. Ok? Mas, Romanos 8, você tem aí a sua Bíblia? Abra ela, por favor. Nós vamos descobrir aqui algo tremendo. Se voltássemos um pouco no capítulo 7, o apóstolo Paulo estava numa luta. Aquilo que quero fazer, não faço, mas aquilo que não quero é o que faço. E quantos passamos por isso? O que eu quero, não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, porque sei que vai ofender a moral de Deus, a santidade de Deus, é isso que eu acabo fazendo. E aí Paulo, em meio a essa luta, ele fala que existem duas leis. A lei, ele fala, né, que existe a lei da carne, a lei do pecado. Veja bem, olha que coisa interessante. Ele diz ali, capítulo 7, você que abriu a sua Bíblia, ele fala assim. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Fala comigo assim, lei de Deus e lei do pecado. A lei de Deus gera a bênção de Deus sobre a tua vida. A lei do pecado gera morte. Ok? Gera morte. Então veja bem, Paulo estava num confronto e num conflito com ele próprio, porque ele sabia que na mente dele, no seu raciocínio, no seu intelecto, ele sabia que ele conhecia a vontade de Deus. Então ele tinha na sua mente a lei de Deus. Mas depois nos seus membros, ele tinha a lei do pecado. O que ele fazia, nós não sabemos. Para chegar a essa tristeza. Né? Eu falo tristeza porque quando você lê ali no versículo 24, ele mesmo declarou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou te dizer uma coisa, quando nós falamos membros, eu quero que você entre, sabe qual é o pior membro que você tem? Hã? A Bíblia fala, a língua. Ô, membrozinho sem vergonha. É terrível. Então, muitas vezes, irmãos, eu quero que você entenda que às vezes o problema não era a mão, não era o pé, não eram os seus órgãos genitais, mas era a língua. O que era, eu não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala a respeito do pior membro que nós temos. Ela é como o leme do navio. Você pega esses naviozões enormes, cheio de cargas, pesos. E é interessante que um homem consegue, né? Ali com... eu não lembro o nome daquilo, mas pronto. O leme. Gira. Aí tem um negocinho lá embaixo. Faz assim. faz assim. E aquele naviozão todo cheio de carga faz. Vai virando. Desse tamanho. A língua, desse tamanho. Alguns são maiores, claro. Né? Mas consegue destruir o corpo inteiro. Levar o homem à ruína. Às vezes até mesmo uma cidade. Consegue destruir uma reputação, uma família. Eu quero que você entenda, a língua é terrível. Às vezes, a mulher reclama, chega aqui e fala, pastor, já não aguento mais. Meu marido vive me batendo. E eu falo, chama a polícia. Se você não tiver coragem, eu chamo por você. Eu costumo dizer sempre isso. Certo? É terrível. Mas por outro lado, depois vem o marido e fala, pastor, já não aguento mais minha mulher. Porque ela não me bate fisicamente, mas a língua dela é terrível. Ela fala cada coisa a meu respeito. Ela me coloca cada vez mais lá embaixo. Não é motivo para bater. Certo? Mas eu vou te dizer uma coisa. Às vezes as palavras doem mais do que uma pancada. Eu quero que você entenda, irmãos, o poder que muitas vezes a língua tem. Paulo estava enfrentando algo aqui. Ele estava vivendo um momento terrível porque na mente dele ele sabia que ele não podia fazer com que os seus membros pecassem contra Deus, mas havia no seu próprio corpo a lei do pecado. Então era assim, lei de Deus, fala mais uma vez comigo, lei de Deus que gera vida, lei do pecado que gera morte. Se fosse um jogo, eu diria um a um. Lei de Deus um, lei do pecado um. Como é que a gente vence isso? Paulo descobriu algo poderoso, algo tremendo, algo que realmente levaria ele à vitória. Levaria ele a vencer este jogo, a vencer na própria vida. Ele diz lá no capítulo 8, versículo 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque surge aqui uma terceira lei. Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então aquele jogo que estava um a um, lei de Deus versus lei do pecado, um a um, de repente entra a lei do Espírito da vida. Vira 2-1, não, vira 2-0, porque ela apenas, não apenas é mais um golo, como também ela elimina a lei do pecado e da morte. Fica 2-0. Por que eu tenho que andar no Espírito? Porque a lei do Espírito de vida me livra, como está escrito ali, me liberta do pecado e da morte. Quando nós falamos morte, estamos falando de morte espiritual, morte eterna, separação eterna de Deus. Você está percebendo aqui? E muitas vezes nós não levamos isso a sério, irmãos. Muitas vezes nós queremos ser crente, viemos à igreja, cumprimos as obrigações religiosas. Seja aqui, seja em outro lugar, o que é que um religioso faz? Ele vai à missa, ele vai à igreja, ele vai ao culto. Irmãos, ele vem, ele contribui, ele ajuda o próximo. Mas eu quero que você entenda que a tua salvação não tem a ver com religião, a tua salvação não tem a ver com instituição, a tua salvação tem a ver com você aplicar na sua vida a lei de Deus, e ainda mais, pela lei do Espírito da vida, que te liberta do pecado e da morte. O que é que te nos afasta de Deus? É o pecado. Diz lá Romanos 3:23, todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. O que é que me livra do pecado? A lei do Espírito da vida. Por isso eu tenho que aprender a andar pelo Espírito. Eu tenho que aprender a viver pelo Espírito. Porque quando chegar naquele momento crucial, que eu sei que não posso fazer, mas os meus membros me empurram a fazer, eu clamo, Espírito de Deus, me ajuda. E a lei do Espírito da vida vem, te toma, te fortalece e faz você então se desviar do mal. Você está percebendo aqui o que eu estou a dizer? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo, pastor, hoje? Versículo 5 diz que quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quero que você entenda algo, irmãos, tudo tem a ver, olha, a maior guerra que você está enfrentando é aqui dentro. Eu quero que você imagine que muitas vezes as pessoas estão lutando com o pecado de uma forma tão feroz. E ela fica, né, pensando, eu não posso adulterar, eu não posso adulterar, eu não posso adulterar, e o adultério está logo ali. E quanto mais ela pensa, eu não posso adulterar, mais ela pensa em adultério. E eu costumo dizer assim, chegou a hora de você entender algo, a tua mente precisa pensar e viver pensando naquilo que realmente vale a pena. Não fica pensando que você não pode adulterar. Começa a pensar assim, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel à minha esposa. Eu tenho que ser fiel à minha esposa. Eu tenho que ser fiel aos meus filhos. Eu tenho que ser fiel à minha família. E quanto mais você pensa em fidelidade, mais você se aproxima de fidelidade, mais você se aproxima de Deus. Logo, lá do outro lado, está bem distante, o adultério. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você entendeu, pastor, agora? Sabe qual foi o maior problema da igreja nos últimos anos? Talvez nas últimas décadas. É nós, muitas vezes, pastores e líderes, mas eu sou novo, viu? Mas às vezes os nossos pais, os antepassados, vinham para cá para apenas ficar batendo nos púlpitos, dizendo o que você não pode. Quanto mais eles falavam daquilo que você não podia, mais você se aproximava daquilo. Por isso, irmãos, eu tenho entendido cada vez mais, nós temos que aprender, pensar, na nossa mente tem que estar ligada àquilo que nós podemos. O que é que eu posso em Deus? O que eu posso viver com Deus? O que é que eu posso experimentar em Deus? E quando a sua mente está de acordo com o Espírito Santo de Deus, a tua própria mente está voltada para o que o Espírito Santo deseja. Logo você vive a vontade de Deus. Logo você vive o desejo de Deus. Estás a perceber? Eu estou te dando aqui ferramentas, armas. Andar no Espírito é isso. O que é que a sua mente vai pensar hoje? Eu quero pensar aquilo que o Espírito deseja. Se a carne tem uma vontade, eu não quero pensar na vontade da carne. Eu quero pensar na vontade do Espírito Santo de Deus. O que é que Deus tem contigo hoje? O que é que Deus tem com a tua vida agora? Diz mais ainda, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Está ali no versículo 6, nós declaramos aqui, porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito, a inclinação para o Espírito, para a vida e paz. Como a gente vê as pessoas desejando isso? Paz, vida. Não alcançam, por quê? Porque elas estão cada vez mais se inclinando, se submetendo à carne. Carne essa que não se subjuga, não se submete à vontade de Deus. Mas quando nós nos inclinamos para o Espírito, pode ter certeza, nós estamos dizendo, olha, inclinação, tu és o meu Senhor. Reverência, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a vida nos corpos mortais pelo Espírito, eu quero que você entenda que conforme você anda no Espírito, até cura para o seu próprio corpo, você absorve, você adquire. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também os nossos próprios corpos mortais. Não sou eu que estou dizendo isso, lê aí, versículo 11, está na Bíblia. Por que que muitas vezes nós andamos até dentro da igreja doentes? Porque não nos submetemos à vontade do Espírito. Porque nós estamos pendentes à carne, nos inclinando à carne. E a carne nos leva muitas vezes a pensar em ódio, rancor, mágoa, amargura, ressentimentos. E quanto mais eu fico concentrado nessas coisas, menos saúde eu tenho no meu corpo. Sabe o que é uma doença psicossomática? Psique, mente, alma, soma, corpo. Soma é a palavra grega para corpo. Psique, palavra grega para mente, alma. Uma pessoa que está com a sua alma, a sua mente doente, com certeza vai ficar doente no seu corpo. A causa não está no corpo. Não adianta tomar ansiolítico, antidepressivo. Não adianta. Só vai tentar equilibrar as coisas, mas você vai ficar um dependente químico. Muitas vezes até um drogado. Você não reage, não pensa, não raciocina. Tua mente fica vazia. Eu quero que você perceba algo. A causa não está no corpo, está na mente, no psique, na alma. E o único que pode curar é o Espírito Santo de Deus. Só Deus tem cura para a sua alma. Só o Espírito Santo consegue te libertar da depressão, da ansiedade, da angústia, dos traumas, do rancor, da mágoa. Por isso eu quero que você entenda, o Espírito Santo de Deus, ele vivifica o seu corpo mortal, porque ele não trata apenas com o teu físico, ele começa primeiro regenerando, recriando o teu próprio espírito, fazendo você nascer de novo, para a glória de Deus, mas também ele trata com a sua alma, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas vontades. E o resultado é que uma alma curada também favorece um corpo saudável. Amém ou não amém? Pergunto para a pessoa que está falando, você está entendendo, pastor, hoje? Se não, você pega essa mensagem e ouve de novo. Guiados pelo Espírito, está ali versículo 13, 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos, eu coloquei versículo 13, mas é o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É o que está escrito aí na Bíblia? A Bíblia vem de Deus, é a palavra de Deus. Então Deus estabeleceu que filhos de Deus, só quem é guiado pelo Espírito de Deus, não é o crente, o religioso. Alô? Quero que você entenda. Não é porque eu vou à igreja, eu sou filho. Já viu a mentalidade ainda? Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Se a Bíblia é realmente, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, como eu creio, irmãos, há aqui uma separação de águas. Filhos de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o restante, que é então? Criação. Criaturas. Está percebendo? Deus não te criou simplesmente para você permanecer neste estado. Deus quer que você volte a Ele. Ele é Pai amoroso, bondoso, Ele te ama, está de braços abertos falando, vem! Quero que você seja meu filho. Ele, pelo seu Espírito, e na morte da cruz do Calvário, Jesus abriu este caminho dizendo, vem, porque eu quero te adotar como filho. Eu quero que você seja filho e possa declarar com a sua própria boca algo que só pelo Espírito de Deus podemos dizer, que é Abba, Pai, Paizinho querido. Quero que você entenda que a obra do Espírito Santo dentro de nós, o andar no Espírito, nos leva a entender o que é Deus como Pai. E ter Deus como Pai amoroso, bondoso, a nossa própria vida. Amém ou não amém? Aham. Fala comigo assim, em Cristo. Com o Espírito de Deus, você já venceu. Sem Cristo, sem o Espírito de Deus, você já perdeu. Você viu ali o S andando? O que faz a diferença? É o S. Satanás, a antiga serpente, quer deixar você sem Cristo. Quer que você entenda, ela quer que você viva em pecado. Ela não quer que você vença o pecado. Porque sem Cristo, sem o Espírito de Deus, você já perdeu a guerra. Amém ou não amém? Calma. Hoje eu quero concluir esse assunto, e os próximos 10 minutos, ou 15 no máximo, eu vou concluir. Nós já lemos até aqui, versículo 16, 17 e 18 de Gálatas, e eu quero dar aqui a introdução para a nova coleção de armas que você vai levar hoje, novinha em folha. Chegou o momento de você entender que não é fácil. A Bíblia fala de armas, nós temos que entender onde é que estão essas armas. O que é que eu faço? Quais são elas? Quero que você entenda que se você tiver o conhecimento das armas, você não vai perder. Em Cristo, com o Espírito de Deus, você já é mais que vencedor. Mas sem Cristo, você já perdeu. Amém ou amém? E continua aqui dizendo assim, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. O que é que eu preciso fazer? Preciso combater essas coisas. Como? Com que armas? Vem aqui o versículo 22 declarando para nós. Mas o fruto do Espírito. O que, que ele é? Amor. Fala comigo, amor. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha como termina esse versículo. Contra estas coisas não há lei. Deixa eu reforçar isso na sua cabecinha. Contra essas coisas não há lei. Guarda bem essas palavras. Porque isso são mais do que palavras. Aqui nós estamos falando de ação. Aqui nós estamos falando de armas. Aqui nós estamos falando de ferramentas que Deus lhe deu para vencer, para punir toda desobediência através da tua completa submissão, tua completa obediência. Quando você anda no Espírito, sabe o que é que você tem? O fruto do Espírito. Alguns pensam que são os frutos, que são 9 frutos, mas não são. É o fruto do Espírito. Veja aí na sua Bíblia. É o fruto. Esse fruto tem 9 gomos. Esse fruto tem 9 gomos. Quem anda no Espírito tem o fruto do Espírito. Ou seja, se eu tenho o Espírito, o fruto do Espírito está dentro de mim. Eu apenas não estou utilizando ele. Eu quero que você entenda, não é algo que eu tenho. Oh, Deus, derrama sobre mim agora o amor, a bondade. Não. Se o Espírito de Deus está em ti, logo você tem o fruto do Espírito. Você tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. E a Bíblia afirma que contra estas coisas não há lei. Não há algo que possa se levantar e dizer, preso em nome da lei. Já ouviu essa expressão? Já? Faz tempo, né, que a gente não fala isso. Né? Você está preso em nome de quem? Da lei. Para que serve a lei? Para prender. Para prender, mas não é para trazer... Espera aí um pouco, pastor. A lei serve para gerar ordem, mas quem não cumpre a lei? Olha só, vamos ler aqui mais um versículo. 1 Timóteo 1, de 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa. Sabemos ou não sabemos? A lei é boa porque qualquer tipo de lei gera ordem. É ou não é? Leis de trânsito. Fala lá, Xana, você que vai passar essa semana? Não, daqui um pouco, né? Para que servem as leis de trânsito? Para gerar ordem. Se não houvesse leis de trânsito, Jesus amado, a hora que o pessoal resolver sair de carro, nós estávamos tramados. É ou não é? Quem para, quem vai, quem fica? Por isso assim, a lei, ela é boa, ela gera ordem, a ordem gera progresso, amém ou não amém? Mas ela é boa se alguém dela, se alguém usar dela legitimamente, souber usar a lei. Olha, posso te dizer uma coisa? É muito interessante que muitos de nós estamos, às vezes, pagando coisas que não deveríamos pagar, não precisávamos pagar. Muitas vezes estamos sofrendo encargos que não precisávamos sofrer porque não conhecemos a lei. Sabia disso? E há pessoas, advogados e juízes e doutores que trabalham muitas vezes em descobrir meios e formas de você conseguir até viver de uma forma legítima, legal, sem ter que pagar ou sofrer a opressão muitas vezes que nós sofremos dos impostos, etc. e tal. Sabia disso? Agora são pessoas que estão estudando a lei para conduzir-nos a isso. Certo? Mas nós, o que, que a gente faz? Ah, eu falo eu próprio. Ah, pega o IRS, vai fazer as coisas, simplesmente... Às vezes eu vejo, irmãos, olha, posso te dizer uma coisa? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, falando assim, sabe que quando você faz um donativo para a igreja, você tem direito, por exemplo, a uma declaração de donativo da igreja. Certo? Até um teto Otília que trabalha nas finanças, trabalhou lá, máximo 10%, coisa assim, não é? Mais ou menos isso. Certo? O governo te dá este direito. Aí às vezes a gente pega alguns crentes. Não, pastor. Imagina. Eu dei para o Senhor, não quero nada de volta, não. Porque o governo, quando você apresenta esta declaração, o governo te restitui uma porcentagem. Você está percebendo? São benefícios que você tem. Ah, mas eu dei para o Senhor. Não quero nada de volta, não. Sabe onde é que vai parar o seu dinheiro quando você não pega de volta? Na mão de um governo corrupto. Na mão, muitas vezes, de instituições que não agradam a Deus. Está percebendo? Agora eu te digo, se você é homem de Deus, mulher de Deus, sério, pega esse dinheiro e usa bem. Está percebendo? Não quer, faz o cálculo, descobre que a Otília quanto é que é, devolve para a igreja. Está percebendo? Mas não deixa lá na mão deles. Eu quero que você entenda, são benefícios. Mas as pessoas não sabem da lei. Alguns até falam, nem sabia que eu podia fazer isso, pastor. Pode. Eu quero que você entenda, você tem benefícios. Então assim, a lei, ela é boa, a lei não é má. A lei gera ordem, a lei traz benefícios. A lei nos limita a extrapolar, a fazer aquilo que eu penso, quero, posso, faço. Está percebendo? A lei nos traz maturidade. A lei é boa. Fala para a pessoa que está do seu lado. A lei é boa. Tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Amém ou não amém? Versículo 9 diz ainda assim, reconhecendo que a lei não é feita para o justo. A lei não é para o justo. Mas para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os devassos, ali fala de moralidade sexual, para os sodomitas, ali fala de prática homossexual, os roubadores de homens, ali fala de sequestradores, para os mentirosos, os perjuros, os que juram falsamente, e para tudo que for contrário a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito que me foi confiado, dizia o apóstolo Paulo. Para quem que é a lei? Não é para o justo. Vou te dizer uma coisa, se você não transgride a lei, você não precisa da lei. Se você é uma pessoa sensata, se você faz tudo de acordo com a lei, você não precisa. A lei não serve para você. Ou seja, vamos ver na lei como é que você está. Fogo, esse cara está bem. Agora começa a se transformar num transgressor. Com certeza vai ter alguém levantando a mão e dizendo, está preso em nome da lei. Está preso em nome da lei. Você está preso, multado por causa do artigo tal, do número tal, do parágrafo tal. Aí você fala, é tanto parágrafo, tanto artigo, que você fala, é melhor pagar a multa em vez de saber o que é isso. Né? Eu quero que você entenda, a lei ela vem para dizer, você está mal, você transgrediu, você falhou, você vai ter que pagar por isso. Com prisão, muitas vezes até com dinheiro, muitas vezes até com a própria vida em alguns países. Está percebendo? Agora eu quero que você entenda, Deus não criou uma lei para castigar-nos. Veja bem, quando nós andamos, agora eu quero conectar as duas coisas. Quando eu ando pelo Espírito de Deus, eu tenho dentro de mim o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito habitando dentro de mim, eu quero que você entenda, tendo estas coisas, não há lei contra a minha própria vida. Não tem como a lei me chamar de transgressor. Irmãos, eu quero te passar aqui essa arma poderosa, porque você vai começar a punir toda desobediência. Você vai começar a punir toda insubordinação, toda desobediência, através da tua completa submissão e obediência a Deus. Eu quero que você entenda, não é porque você faz na força do teu braço, não. É pelo Espírito de Deus, você obedece a Deus. O fruto do Espírito manifesta. Ninguém te para mais. Ninguém te para, não há como te parar, não há nada contra você. Porque dentro de você está o fruto do Espírito. O que é que nós vamos fazer ao longo dessas próximas 9 semanas? Os próximos 9 domingos, nós vamos trabalhar em cada um dos gomos do fruto do Espírito. E nós vamos ver como é que nós utilizamos este gomo, como é que nós utilizamos esta arma poderosa, até parece uma metralhadora, para poder verdadeiramente vencer na guerra espiritual. Neste mundo que está envolvido num sistema, mundo, diabo e carne, como nós falamos aqui. Como é que eu venço? Como é que eu vou ser mais do que vencedor? Então nós vamos ver coisas como, por exemplo, detalhes. Como, por exemplo, o amor. O que é que o amor vence? O desapego, o desinteresse, a indiferença, o desafeto, o ódio, o desapreço. Você vai saber muito mais coisas ainda. Quantas vezes nós estamos vendo as pessoas sendo fustigadas, castigadas, estão emaranhadas por causa destas coisas. Veja bem ali, ó, indiferença. Indiferença. Quero que você veja, irmãos, o mundo está andando cada vez mais para isso. Indiferença. Indiferença com o próximo, indiferença com os problemas da vida, indiferença em relação a Deus. Como eu falei aqui, se é passivo, indiferença passiva é pecado. Estamos andando simplesmente. Você está sentado hoje aqui, muitas vezes tem alguém aqui hoje precisando de um apoio que só você, muitas vezes, pode dar. Mas talvez você entre e saia hoje deste lugar indiferente. Indiferente à palavra, indiferente à ministração, indiferente às pessoas. E muitas vezes o diabo está fustigando alguém e está tendo vitória nisso, ele está tendo força nisso. Porque eu muitas vezes estou a me tornar indiferente. Hoje às 4 horas e pouco da manhã recebo um telefonema. Era 5 horas e eu já estava na rua. Eu poderia simplesmente ser indiferente àquilo. Eu poderia simplesmente olhar e falar assim, ah, fogo, pá. 4:30 da manhã, ainda tenho que acordar cedo, vou pregar, né? Vou ministrar. Não. E o Espírito Santo de Deus ministrou a minha vida assim, mais ou menos o seguinte, se fosse com você. Eu poderia simplesmente, como nós muitas vezes podemos fazer, todos somos livres. Eu quero que você entenda, somos livres para isso. Pegar, desligar, baixar o volume, acabou. Mas quando eu peguei aquele telefonema, nós tínhamos uma pessoa aí que literalmente eu via na face dor, 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 dor. Eu não conseguia nem expressar, falar. Falei, não vou nem falar com a pessoa, porque é pior. Sabe que você não quer nem, quando você está cheio de dor, que você não quer nem falar. Quem é que pode me socorrer? Não conheço ninguém. Ele lembrou do pastor, né? Viu? O pastor é bom. É? Mas eu tenho essa liberdade. Poderia falar assim, olha, tá, vou acordar cedo amanhã, eu vou pregar e tal. Quer saber? Indiferença. Quantas vezes o nosso vizinho está morrendo? Posso te dizer mais ainda? Está indo para o inferno. Você é indiferente a isso. Às vezes a tua própria família está indo para o inferno. Separação eterna de Deus. Você está indiferente a isso. Você não quer nem vir na igreja aprender sobre armas espirituais para salvar a si próprio, quanto mais os outros. Muitas vezes nós vamos ver coisas piores, ódio. Mas eu vou avançar porque nós vamos gastar tempo com isso. Nós vamos falar bastante sobre essas armas, que eu vou te dizer uma coisa. Amor vence tudo. Tudo. Não há aquilo que possa impedir, travar, barrar o amor. Temos mais. Alegria. Vou colocar aqui as palavras, você vai vendo. Não precisa apontar não, que elas vão voltar, tá bem? Alegria vence a choradeira. Você já conhece gente chorar? É? Conhece? Eu não aguento mais a minha vida, não sei o quê, pastor. É o salário, é o trabalho, é o patrão, é a família, é o emprego, é tudo. Vive chorando. Conhece gente assim? Ainda bem que elas não vieram hoje, né? Mas traz ela semana que vem aqui, que ela precisa aprender sobre isso. Amém ou amém? Porque daí ela vai vencer a choradeira, a desilusão, a insatisfação, o desgosto, a tristeza, frustração, melancolia. Irmãos, eu quero que você entenda, a alegria é uma arma poderosa. Paz. A paz vence a algazarra. O barulho, a gritaria, tem lugar que a gente entra, misericórdia, hein? Misericórdia. É só gritaria. As pessoas acham que elas já estão tão habituadas àquilo, que elas próprias não percebem. Qual é o resultado da gritaria? Quem é que já brigou por causa de gritaria no prédio? Está percebendo? Como é que nós vamos fazer? Trazendo paz. Paz. O desassossego, a agitação, a angústia, a ânsia, a aflição. Longanimidade, algumas traduções falam assim, outras vão dizer paciência. Vence o quê? O nervosismo, a irritação, o histerismo, a implacidez. Temos a benignidade, que é a amabilidade. Vence todo qualquer tipo de indelicadeza, brutalidade, desapreço, agressividade, irascibilidade, irritabilidade, a cólera, a aversão, a insensibilidade. Irmão, a benignidade é tão poderosa que você nem imagina. Às vezes você pega aqueles funcionários públicos que dormiram mal, acabaram de receber mais um corte no ordenado. Você está desesperado para receber logo, para entender a sua situação. Aí você chega lá, ah, irmãos, você chega lá, eu já chego sorrindo, né? Porque eu já sei que eu vou enfrentar. Uma vez eu estive lá no tribunal de Seixal resolvendo uma situação. Foi muito engraçado. A pessoa veio até o balcão. Falei, olha, eu queria falar com aquela senhora lá do fundo de óculos, porque ela já conhece a situação que eu estou tratando. Mas por que tem que ser com ela? Não serve qualquer um, não? Falei, serve. Claro que serve. Mas é assim, ela já sabe toda a situação. Né? Ah, quem atende não interessa. O que interessa é o problema. Qual é o problema? Eu falei assim, eu não tenho problema. Mas é assim, aí é lógico que aí nessa hora a gente tem que usar de sabedoria, é verdade ou não é? Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, a última vez eu demorei mais de uma hora para explicar para aquela situação, para aquela senhora a situação. Se você quiser que eu gaste mais uma hora para explicar para si a mesma situação, tudo bem. Ela olhou assim, ó fulana! Quando ela entendeu que ela ia ter que ficar me ouvindo uma hora... Ela falou assim, é melhor chamar lá a minha colega. Tá a ver? Mas eu poderia lá já ter chutado balde. Mas então, como é que é? Eu que pago teu salário. Meus impostos estão aqui. Né? Ah, não esquenta a cabeça. Vai com calma. Eu me lembro, irmãos, eu já passei por cada situação. Eu me lembro, a Otília estava até junto comigo. A Otília e o Carlos estavam junto comigo. Uma vez que eu tive que viajar para o Brasil. Você lembra, Otília, desse dia? Eu fiquei furioso, irmãos. Eu comprei minha passagem para minha família, vou direto. Gastei mó grana. E falei assim, olha, eu não quero, imagina, com criança. Falei, vou direto. E peguei, cheguei lá, liguei 2 dias antes, confirmei o voo. Cheguei 3 horas antes, conforme manda o figurino, fiz tudo. Fiz tudo que podia. Quando eu cheguei no aeroporto, irmãos, tinha uma fila, mas tão grande. Eu falei, não é possível, ainda bem que eu vim 3 horas antes. Aí foi indo, pessoa por pessoa, chegou minha vez. A mulher olha para mim e fala assim, olha, só, nós éramos 3, eu, minha filha mais velha, eu, minha esposa e minha filha mais velha. A outra não tinha nascido ainda. Ela olha para mim e fala assim, olha, só tem 2 lugares no avião. Eu falei, pera um pouquinho, não entendi. Porque eu confirmei há 2 dias atrás, estava tudo certo. Cheguei 3 horas antes, estou aqui. E você está me falando o quê? Só tem 2 lugares no avião, foi isso que eu disse. Falei, ué, mas que, como é que se faz agora? Olha, o senhor tem uma opção, o senhor pode pegar um voo, né, em direção a Caracas, de Caracas vai para não sei aonde, depois vai para São Paulo direto, a sua filha e a sua esposa vai direto. Falei, o quê? Eu paguei um voo direto, um balúrdio, e a senhora quer que eu vá para Caracas, Caracas? Irmãos, eu, é assim, coitado, né, foi quase 10 anos atrás isso, né, Otília? Quase 10 anos atrás. Eu fiquei tão zangado, irmãos. E eu travei aquele guichê. Eu falei assim, ó, se a senhora não me arrumar aqui uma vaga para irmos nós 3, conforme eu comprei, assim, ninguém mais é atendido aqui. E o cara do lado, viu eu fazendo isso, fez o mesmo. Também ninguém é atendido aqui. Nós travamos, mas, gente, mais uns 500 para trás, né? Já pensou? Que vergonha, né? O Tílio e o Carlos se escondiam debaixo da cadeira. Faz de conta que eu não conheço, não é pastor, não, né? Mas eu fiquei zangado. Aí eu estava ali no guichê, né? Não deixando ninguém ser atendido. Na verdade foi, porque ela foi para o outro guichê, depois foi tudo ali para a volta. E eu falei, filha da mãe, abençoada, né? É, filha de uma mãe, é verdade, né? E aí eu peguei e comecei a pensar e falei assim, ó, quer saber? eu não vou perder nada com isso mesmo. Chamei aquela menina de novo. Falei para ela assim, ó, vem aqui. Porque, me explica por que, que eu não posso ir hoje no meu avião. Ela falou assim, ó, porque assim, houve um negócio que não sei se você sabe, chama-se overbook. Na verdade, eles vendem sempre 10 ou 20% a mais das passagens do que cabe dentro de um avião. Porque muita gente cancela, desiste. Você vê, eles não querem ir com o avião vazio. Aconteceu de nos 3 dias anteriores ninguém desistir. Logo, alguém do dia de ontem pegou a minha vaga no dia de hoje. Eu falei, ah, sério? Ah, então vamos fazer o seguinte. Eu posso pegar a vaga junto com a minha família de alguém amanhã? Ah, o senhor quer fazer isso? É, para mim, tem importância. Pronto, é assim, já está perdido mesmo. Eu não vou ficar aí viajando quase um dia inteiro para chegar lá amanhã ainda mesmo. Então, assim, tá bom. Mas, assim, já quero fazer o check-in agora. Pode ser? Claro! Fiz o check-in. Né? E aí eu peguei, assim, do nada, nem sabia, irmãos. É o que eu falei, a gente não conhece as coisas. Né? Eu falei assim, pronto, mas, assim, depois disso tudo, o que é que eu ganho com isso? Ah, passa lá no guichê da TAP, que o senhor realmente tem lá direito a algumas coisas. Quando eu fui lá, eles me deram, em primeiro lugar, estadia num hotel, cartão telefônico para avisar a família, né, de que eu não ia chegar no, na data prevista, né? Táxi para me locomover, ida e volta do hotel. Por fim, como eram 3 pessoas, 750 euros. Quanto que eu paguei na passagem? 800. Ganhei uma passagem. É o que eu falo, muitas vezes nós perdemos, somos pessoas agressivas, brutas, cólera. E eu quero que você entenda, se a gente for amável, em tudo você sai ganhando. É uma arma de guerra poderosa, é isso que eu quero te mostrar aqui. E eu falei assim, daquele dia em diante, eu falei assim, ó, não quero mais entrar por esse caminho. É assim, não dá, vamos descobrir uma alternativa juntos. Abre um sorriso, dá uma animada nela, na pessoa que está lá. É, fala, eu sei que a coisa está difícil. É, pronto, olha aí quanta gente você tem para atender. Já pensou? Resultado, você vai sair ganhando. Está percebendo? Agora, aplica isso dentro de casa, irmãos. Seja amável com o seu marido, seja amável com a sua esposa, seja amável com os seus filhos. Ah, vamos ter tempo para falar sobre isso. Bondade. A bondade, ela simplesmente elimina a iniquidade, a crueldade, a impiedade, a maldade, a selvageria e a malevolência. Você acha que esse mundo está selvagem? Só conseguimos vencer através da bondade. Mas fidelidade. A fidelidade, ela entra em confronto com a traição, a inconfidência, a infidelidade, o fingimento, a hipocrisia, a farsa, a deslealdade, falsidade. Mansidão vem trabalhar na desumanidade, na impiedade, na aspereza, na crueldade, na agitação, na exaltação. Domínio próprio, que também é temperança, vem destruir toda a obra da imoderação, do descomedimento, do descaramento, da insolência, da petulância, da violência, do excesso, da intemperança. Eu falo, irmãos, nossa, esse último fruto é poderoso. Porque às vezes, como eu vejo gente que não tem domínio próprio, falta de temperança mesmo. E muitas vezes são essas pessoas que às vezes causam mal-estar em ambientes bons. Mal-estar. Nós fomos chamados para ser luz no mundo, sal da terra. Amém ou não amém? E eu quero que você entenda, Deus ministrou isso na minha vida, de uma forma tão poderosa. Eu vou te dizer, não é fácil, porque na nossa força a gente não consegue. Isso é um fruto do Espírito, que é utilizado para destruir as obras da carne. Logo, nós estamos falando aqui de um confronto espiritual. O diabo quer que você viva pela carne, mas Deus quer que você viva com a mente e pela vontade do Espírito Santo de Deus. Logo, o fruto do Espírito vai te ajudar a vencer todas essas coisas. A estabelecer, seja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, onde quer que você esteja, no trânsito. Mas isso nós vamos falar mais tarde, não hoje. Mas nós vamos gastar 9. Fala com a pessoa que está do seu lado. São 9 domingos. Você vai sair daqui afiadinho. Você vai sair daqui na bênção. Sabe por quê? Porque nós não vamos só falar sobre o assunto. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida. E você naquela semana já comece a aplicar aquele fruto que você aprendeu. Atenção. Isso é para alguns fugirem mesmo. Porque assim, para aplicar tem que passar pela situação. É ou não é? Como é que eu vou aplicar o amor se não tiver uma situação em que eu tenha? Mas eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você é testado e aprovado, logo também você é abençoado. Deus diz, eu honrarei aqueles que me honram. Quando você honra a Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, andando no Espírito Santo, fazendo com que o fruto do Espírito Santo se manifeste na sua vida, Deus começa a te honrar. Abre portas que ninguém pode fechar. Te aponta um caminho de bênção, de conquista, de vitória. Amém? Você entendeu? Por isso é assim, eu quero deixar você com essa água na boca, esse docinho assim, ó, para você vir aqui no próximo domingo, nós vamos estar juntos. E vamos continuar a falar, a ministrar, né? Nós vamos, ao longo de todos esses próximos 2 meses, praticamente, toda a equipe ministerial vai estar ministrando você nesse sentido. Amém ou não amém? Então fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar por você hoje para que você não fuja. Para que você não desanime. Para que você não desfaleça. Para que você realmente entenda que Deus quer te usar com armas poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu quero que você entenda, não pensa que o governo vai resolver o caso dessa nação, não vai. É em Deus. E Deus vai usar quem? Pessoas, homens e mulheres comprometidos com Ele e com a sua palavra. Homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço de fazer toda a diferença nessa nação, custe o que custar. Eu já falei aqui, volto a afirmar, eu estou disposto, irmão. Eu estou disposto a pagar o preço. E vou te dizer mais ainda, não sei quantos viram o jornal aí, na semana passada ou retrasada, dizendo que Portugal vai cair. Eu te digo, mesmo que Portugal caia, a igreja do Senhor Jesus, santa, séria, não cai. Você não vai viver crise. Você vai viver Cristo, Cristo Jesus, e pela lei do Espírito da vida, você vai ter vida e paz, você vai ter harmonia, você vai ter poder para enfrentar as situações e sair de lá de cabeça erguida. Eu creio, teu casamento não vai falir, tua família não vai falir. Eu creio, você não vai falir financeiramente, materialmente, emocionalmente, porque você hoje está recebendo uma arma poderosa. Chama-se a arma, o fruto do Espírito. Aquele que anda pelo Espírito tem o fruto em si. Por isso você não vai cair. Você vai vencer, eu tenho certeza disso. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos abençoar cada homem e mulher que entrou aqui nesta manhã. E declarar sobre a vida deles, ó Pai, a tua paz e a